Senhor presidente, senador Mozarinho do Cavalcante, senadora Sérgio Seralenco, senador Arthur Vigílio, senador Jaime Campos, eu quero hoje transmitir aos brasileiros, aos senhores senadores e senhoras senadoras, o sucesso que aconteceu quando da realização na semana passada do 13º Congresso Internacional da BIAN, Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica, pois, segundo todos os seus participantes e, sobretudo, tivemos a presença de quatro dos cofundadores da BIAN, ocorrida em 1986, ali na Bélgica, em Louvain, os professores Philippe Vampares, Klaus Hoff, Guy Stenning e Roberto van der Veen, mas também de acordo com a impressão dos co-chairs da BIAN, Klaus Weiderkist e Ingrid van Niekerk e tantos outros, este foi o maior, o mais produtivo, o mais substancioso congresso da rede mundial da renda básica. Mais de 500 pessoas participaram, inclusive com a forte presença dos estudantes da Universidade de São Paulo, sobretudo da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, mas também de outros departamentos das faculdades de Ciências Sociais e todas as demais, de Engenharia, Medicina, etc., e ainda com a participação de estudantes que vieram de longe, lá da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade da Bahia, da Universidade de Santa Catarina, da Universidade Maringá, do Rio Grande do Sul e assim por diante. 92 pessoas de mais de 30 países vieram do exterior, 158 brasileiros participaram, houve 61 mesas redondas e nada menos do que 198 trabalhos foram apresentados. Pode uma renda básica incondicional, paga a todo cidadão, rico ou pobre, ser um instrumento de justiça e paz? Pois bem, a renda básica como um direito à cidadania para promover a justiça e a paz foi o tema central deste 13º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica. Antes da conferência, a executiva, os principais dirigentes da BIAN foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em longa audiência, 1h40, quando o presidente Lula explicou, depois de ter ouvido cerca de 15 desses dirigentes e professores eméritos, inclusive o bispo Zefania Kameta, da Namíbia, presidente da Coalizão por uma Renda Básica de Cidadania na Namíbia, e Guy Stenning e tantos outros, o próprio Karl Weiderkist, Ingrid van Niekerk e outros dirigentes da BIAN. Pois bem, o presidente, depois de ouvir a todos, explicou como é que os objetivos da BIAN estavam, em parte, sendo atendidos pelos programas sociais brasileiros. Nunca, em 3 dias, um conjunto de trabalhos tão grande, mais de 40, foram realizados somente sobre análises do programa Bolsa Família, num nível de excepcional qualidade. E ali examinamos os desafios que é importante enfrentar para pavimentar o caminho na direção da renda básica de cidadania. Programas que requerem a declaração da renda, como Bolsa Família, inevitavelmente enfrentam um problema de implementação justa no contexto de uma economia com alto grau de informalidade, como acontece com a economia brasileira. Com o amadurecimento, a expansão do programa, há um número crescente de pessoas que corretamente dizem: isto é injusto, meu vizinho ganha mais do que eu e recebe o Bolsa Família, enquanto eu não. Uma renda básica de cidadania acabaria com centenas de milhares de casos de injustiça simplesmente ao se pagar, se estender o benefício a toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. Não seria injusto, até mesmo absurdo, pagar o benefício para os ricos? Não. Uma renda básica de cidadania não tornaria os ricos mais ricos, porque eles pagarão para a sua própria renda básica de cidadania. E isto acontece, seja quando ela é financiada por meio da taxação sobre a renda ou sobre transações, consumo ou emissões de carbono. Uma tributação justa e efetiva é complemento crucial de uma renda básica de cidadania. Senhor presidente, a Vossa Excelência está... Não, Vossa Excelência, por favor, pela ordem. Vossa Excelência...
Eu marquei 5 minutos.
Não, não é 5 minutos, é, eu estou falando como líder.
Como líder. Cinco minutos.
Então, senhor presidente, eu vou pedir a gentileza...
Vou lhe dar mais tempo. Comecei a marcar 2 minutos após vocês começar a falar.
Não, todo líder aqui tem direito a falar bem mais... Não, mas... na prática, efetivamente, e eu peço a gentileza de assim considerar, dado inclusive que somos poucos hoje em plenário.
O regimento não se altera porque tem pouca gente.
A transição de um sistema de transferência focalizado... Vossa Excelência já tirou o som? Não é possível. Não, não é possível, senhor presidente. Mas é melhor para os pobres. Elimina as armadilhas de dependência, o estigma, os altos custos de controle normalmente associados às exigências em programas como Bolsa Família. Será melhor para os ricos ao perceberem as vantagens de todos vivermos numa sociedade onde prevaleçam os valores e a prática da solidariedade. O Congresso foi uma oportunidade fantástica para ouvirmos o que acontece em tantos lugares do mundo, para compararmos, por exemplo, as experiências do Alasca, já de 27 anos, que fez dos Estados Unidos o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, a experiência de Namíbia, em Otiveiro, em Santo Antônio do Pinhal. Os dirigentes da ABIAN estiveram visitando no sábado último Santo Antônio do Pinhal, foram ali recebidos pelo prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira, pela senhora presidente, a dona Raquel, a experiência de Coatinga Velho, na Índia, em Bihar e Gujarat. E foi um momento de ouvir a entusiástica criação de redes de renda básica na Coreia, no Japão, na Itália, e sobre os últimos desenvolvimentos da rede alemã, a qual hospedará o 4º Congresso Internacional da ABIAN em Munique em 2012. Mas as notícias mais surpreendentes vieram do Irã. Em janeiro de 2010, o parlamento iraniano aprovou por margem estreita a lei do subsídio focalizado, que combina duas medidas, presidente Mozarildo. Primeiro, acaba com um grande subsídio implícito para o consumo do combustível, elevando o preço tão baixo do petróleo para os consumidores iranianos ao nível do preço internacional. Segundo, o preço foi compensado pela elevação do padrão de vida da população em geral com a introdução de um pagamento mensal de uma renda em dinheiro para todos os cidadãos de aproximadamente R$ 40. Os ricos, que consomem direta e indiretamente mais petróleo em média, não serão plenamente compensados pelo aumento do preço, mas os pobres serão mais do que compensados. A lei, que vai entrar em vigor em 21 de setembro, deverá promover um uso mais eficiente do recurso natural escasso e reduzir o nível de desigualdade social. Trata-se de uma iniciativa de grande interesse que será certamente estudada por todos os países interessados. Quero dizer, diante das observações ainda ontem colocadas pelo candidato à presidência José Serra, do PSDB, do DEM, que vai mais do que dobrar, vai passar de 13 milhões para 26 milhões de famílias os que recebem o Bolsa Família, que, na verdade, o caminho próprio será caminharmos na direção, se fosse hoje, dos 192 milhões de brasileiros receberem a renda básica de cidadania. Aliás, está no programa entregue oficialmente e pelos todos os partidos da coligação Brasil Seguir Mudando, que está ali no capítulo sobre a grande transformação, que no governo de Dilma Rousseff haverá a transição do Bolsa Família para a renda básica de cidadania incondicional, como um direito de todos participarem da riqueza da nação, conforme prevista na Lei 10.853 de 2004, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. A senadora Marina Silva já me informou que também está a favor, assim como também o candidato Plínio de Arruda Sampaio, portanto, do PV e do PSOL. E eu tenho a convicção de que José Serra sabe perfeitamente como é que o Congresso Nacional já aprovou consensualmente todos os partidos a esta Lei 10.853. Aqui anexo, senhor presidente, a lista dos trabalhos e palestras apresentados no 13º Congresso Internacional da BIAN. Quero aqui fazer o agradecimento ao diretor Carlos Roberto Azzone, da FEA, que deu guarida a que houvesse tamanho sucesso neste encontro internacional. E aqui também quero, mais uma vez, agradecer a colaboração do Ziraldo, que com essa história feliz, uma história feliz, onde ele, de forma tão didática, com os seus desenhos, aqui colocou para que todas as pessoas compreendam, e inclusive as crianças, porque todo brasileiro e brasileira, inclusive os estrangeiros, passarão a fazer parte e ter parte na riqueza desta nação, e inclusive explicando por que que isto significará a expansão do grau de liberdade e dignidade para todos os seres humanos no Brasil. Para aquela moça que, por falta de alternativa, é levada a vender o seu corpo, para o rapaz que se vê instado a se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes, ou para o trabalhador rural que não encontra outra forma de sobrevivência que não seja a de se submeter à condição de semi-escravidão, a renda básica de cidadania possibilitará que, daqui para frente, uma vez implementada, todos tenham a liberdade de dizer não a essas atividades e de aguardarem, quem sabe fazer um curso de qualificação profissional, um trabalho mais de acordo com a sua vocação. Muito obrigado, senador Mozarildo Cavalcante, por sua tolerância, e cumpri a palavra com minha querida senadora Ceres Seralenco, que poderá, assim, estar no seu compromisso conforme combinamos. Muito obrigado.